בעזרת השם, הנשנה דף צ"ח, עמוד א', quatro linhas de cima para baixo. A gente vai conhecer agora alguns instrumentos do Rabba com relação ao conceito de grama. O conceito fala o seguinte: uma pessoa, quando ele prejudica a outra, ele tem que pagar. Porém, a lei que diz que a pessoa que mexeu e causou prejuízo para o outro tem que pagar por isso, se aplica somente se de fato ele foi com suas próprias mãos e diretamente causou, estragou ou quebrou algo do outro. Porém, se ele se comportou de certa maneira que indiretamente ele causou prejuízo para o outro, ele não tem a obrigação de pagar. Mesmo que, obviamente, ele agiu de maneira errada, isso é proibido. E não só isso, como ele vai ser punido pelos céus por que ele fez. E se ele não quiser ser punido, ele deve pagar. Mas a gente não pode falar que ele é obrigado a pagar. O tribunal, o Beit Din, só vai poder obrigar ele a pagar o dinheiro se ele prejudicou o outro diretamente. Já se ele trouxe o prejuízo de forma indireta, para estar limpo do castigo, ele vai ter que pagar. Mas o tribunal não vai obrigar esse pagamento. Não vai impor esse pagamento. Amar Rabba, diz então o Rabba, Hazorek Matmesh Haverolayam, se ele joga a moeda do o dinheiro do seu amigo no mar, Patur, ele não precisa pagar. Maitaima, e qual o motivo? Amar Hamanach Yamach, Ibai Chakri, que ele fala, olha, a moeda está aí, você pode ir e pegar. Explica o Rabba, Vehanemilei Betzlulim. Isso se trata somente se a gente está falando sobre águas que elas são completamente transparentes, que dá para ver a moeda no fundo do mar. Então a gente fala, olha, sua moeda está aqui, olha, eu posso apontar para ela, ela está lá embaixo das águas. De que casa? Ava la corinda, que casa? Não, mas se trata de águas que não dá mais para ver, a moeda já sumiu, não dá mais para ver. Então ele fala, você jogou minha moeda e eu não sei cadê ela, não consigo ver. Nesse caso ele não pode falar que ele não precisa pagar porque a moeda está na frente dele. E tudo que a gente falou se trata do seguinte caso: que o outro estava segurando a moeda, o dinheiro, e veio o malandro e deu um tapa embaixo da mão dele, a moeda voou e caiu nas águas. Nesse caso ele fala o seguinte: olha, a sua moeda, eu te empurrei, a sua moeda caiu no fundo das águas, a moeda está aí, olha, as águas são transparentes, dá para ver a moeda, está na sua frente. Eu não tenho obrigação de te pagar isso, porque a moeda está aí, pode pegar. Porém, se ele arrancou a moeda da mão do outro, isso é considerado como se fosse um roubo. Uma vez que ele roubou, aprendemos na nosso perec, no começo do nosso capítulo, que ele tem a obrigação de devolver o que ele roubou. Uma vez que ele tem a obrigação de devolver o que ele roubou, ele não pode falar, está aí nas águas. Que ele tem a obrigação de devolver até a mão do outro. Por isso, somente se ele der um tapa embaixo da mão do outro, que a gente fala que ele pode apontar para as moedas, e o tribunal não vai poder impor o pagamento desse dinheiro. Obviamente, já que ele causou um prejuízo indireto, ele, se ele quiser ficar limpo, ele vai ter que pagar. Assim falou o Rabba. Meitiv Rava, perguntou o Rava, Eim Halim Almaot Sheinam Brishuto. Fala a Mishnah. Quando a gente tem uma serxenil, o dízimo que deve ser trazido para Yerushalayim, a gente pode trocar essas frutas por dinheiro e transportar o dinheiro para Yerushalayim. A gente só pode fazer a troca das frutas pelo dinheiro sobre moedas que estão na mão dele. Mas ele não pode trocar a fruta por moedas que não estão na mão dele. Que isso, por exemplo, se ele tinha dinheiro muito longe, num lugar onde ele não vai conseguir chegar lá, ou Shanafar Kisol Yamagador, ou que ele tem um saco de moedas que está no fundo do mar, ele não pode trocar a quantidade das frutas pela moeda. A gente vê que moedas que estão no fundo do mar não são consideradas que estão na mão dele. Assim também, a pessoa que deu um tapa e fez que as moedas caíram na água, ele não pode falar, olha, as moedas estão aí, se quiser você vai pegar. Uma vez que a moeda está fora do alcance dele, assim como tiver na Mishnah do Maaser. Amar Rabba, responde o Rabba para essa questão. No caso da troca das frutas pelas moedas, é diferente. Porque lá o Pasuk fala, Betzaltar, que essa viadeca, você vai pegar o dinheiro na sua mão. A gente vê que somente um dinheiro que de fato está na mão da pessoa pode ser usado para trocar as frutas. Já o dinheiro que não está de fato na mão da pessoa não pode ser usado. Mas não podemos aprender destas leis para as leis de uma pessoa que causou que a moeda cai na água. Ve'amaraba, um segundo ensinamento do Rabba, muito parecido. Hashaf matbea shel chaveró. A pessoa que pega a moeda do seu companheiro, como a gente falou no daf anterior, as moedas antigamente eram feitas de ouro ou de prata, e elas tinham uma certa forma, um certo carimbo do rei daquela região, e isso fazia que a moeda tá legalizada, pode ser usada como dinheiro. Já se ela perde esta timbragem, essa forma, ela já não tem mais validade. Vem uma pessoa e em reta faz ficar a moeda sem a forma. Patur, ele está isento. Mai taima, dravado no mide. Já que ele não fez nada diretamente. Ele falou, olha, você tinha 10 gramas de pratas, ou você tinha 10 gramas de prata, as 10 gramas estão aí. Eu só tirei a forma delas. Qual que é a diferença? As 10 gramas estão aí. Indiretamente, a pessoa não pode usar mais isso como uma moeda para comprar e vender. Mas isso é indireto. Fala o Rabba, tudo isso se ele pegou um martelo e com isso ele estragou, achatou a moeda e tirou a forma dela. Aval, shaifa, bechufina, mas se ele lixou a moeda com uma pedra, com algo áspero, e assim estragou o formato da moeda, nesse caso, já que ele fez faltar um pouquinho da moeda, porque uma certa camada fina acabou se desfazendo, já que ele está faltando um pouco do peso da moeda, aqui ele vai ter que pagar por tudo que ele fez, e vai ter que pagar também por isso que o dinheiro não pode mais ser usado. Meitiv Rava, novamente questiona o Rava a este ensinamento do Rava. Hikau aleinó, besima'a, alosnove hersho, e vedotzevem necherut. Nós vimos no capítulo anterior, nós temos uma lei que um patrão, um dono de um escravo, quando ele agrede o seu escravo, e ele perde um dos seus membros, o escravo está libertado. Agora, se ele bate direto no olho do escravo, ou direto no ouvido, de maneira que ele perde a audição ou perde a visão, realmente o escravo está libertado. Porém, se ele bateu do lado do ouvido e isso causou que ele perdeu a audição, nesse caso o escravo não está libertado. De qualquer maneira, a gente vê que se ele bateu no olho e ele perdeu a visão, o escravo está libertado, mesmo que o olho está intacto. O fato é que ele perde a visão, perde a utilidade, isso é considerado que ele perdeu o olho. A mesma também deveríamos aplicar com relação à moeda. Mesmo que a moeda está intacta, já que ela perdeu a utilidade, que não podemos mais usar para comprar e vender, a lei deveria ser que ele tem que pagar por isso. Porque o Rabba falou que ele não tem que pagar. Responde a Gemara, Rabba le taime. De Amaraba hersho le aviv neheran, shefshar le chalisha, bro chavrat, de pata de dama na fata le beodne. Explica o Rabba explica que uma pessoa que bate no ouvido do outro, ele perde a audição, na verdade, o ouvido não está intacto. Dentro do sistema interno do ouvido, teve alguma ferida e uma gota de sangue acabou causando que ele perdeu a audição. E o mesmo também com o olho. Mesmo que parece por fora que o olho está intacto, por dentro ele estragou alguma coisa. Assim diz o Rabba. Por isso, no caso que o patrão ataca, agrede o escravo, não é que ele deixou o olho intacto ou o ouvido intacto, não, ele prejudicou o olho por dentro. Assim também, no caso da moeda, somente se ele lixou a moeda que ele precisa pagar, mas se ele bateu com o martelo e todo o peso da moeda está aí, já que é um prejuízo indireto, diz que ele não, o tribunal não pode impor esse pagamento. Se ele quiser não ser questionado, ele vai ter que pagar, mas o tribunal não impõe o pagamento de um prejuízo indireto. Ve'amaraba, mais um ensinamento parecido do Rabba, Hatzorem ozen paratosh chaveró, a pessoa que faz um pequeno arranhão no ouvido da vaca do seu companheiro, patur, de maneira que a vaca agora não pode ser mais trazida como uma oferenda, como um corban, não pode ser usada para um sacrifício, já que é algo indireto, ele está isento. Maitaima explica a Gmará qual que é o motivo, para que de karma karma, já que a vaca está intacta, ela está funcionando assim como estava funcionando antes. E a maioria dos animais não são usados para um sacrifício. Então, uma vaca que tem um pequeno arranhão na orelha não faz nenhuma diferença. Somente para as vacas que são trazidas como sacrifícios que isso faz uma diferença. Mas já que a maioria das vacas não são usadas como sacrifício, então ele está isento. Assim falou Urava. Meiti Vrava novamente questiona Urava. A Braita diz que se a pessoa pega a vaca vermelha que é usada para, a gente sabe, abate ela, queima o corpo dela, e aí as cinzas dessa vaca são usadas para purificar os impuros. E é uma vaca raríssima. Agora, uma pessoa, essa vaca, a lei diz que ela não pode ter feito nenhum trabalho, não pode ter arado, não pode ser utilizada para nenhum trabalho antes de ser trazida para o altar. Agora, a pessoa que vai e faz um trabalho em cima da vaca, pega essa vaca do seu companheiro, a vaca vermelha, uma vaca raríssima, e usa ela para arar o campo. Agora, essa vaca não pode ser utilizada mais para esta meta de ser sacrificada, purificar os impuros. De maneira que ela perdeu todo o seu valor. Fala a Braita que, já que ele não fez nada na própria vaca, ele vai estar isento de fazer o pagamento, o tribunal não vai poder impor esse pagamento. Deduzimos daqui. Deduzimos daqui que somente já que ele trabalhou em cima da vaca, que não é algo que dá para ver no corpo da vaca, somente por isso a gente fala que ele está isento de pagar. Mas se ele faz um arranhão no ouvido, que é algo que dá para notar a olho, então nesse caso, a princípio podemos deduzir na Mishnah, que ele sim vai ter que pagar. Contra o que disse o Rabba. Amrei, falaram sábios? Não, a resposta é muito simples. O Adin da Filutzorem Patur. Na verdade, mesmo se ele fazer um arranhão no ouvido da vaca, que dá para ver, mesmo nesse caso, ele vai estar isento. E por que então a Mishnah não falou isso? A Mishnah só falou que se a pessoa usou a vaca para trabalhar, ele vai estar isento. A explicação é que a Mishnah quer nos ensinar que mesmo se ele só fez esse prejuízo tão direto, que ele só usou a vaca para trabalhar, que não dá nem para ver na própria vaca, mesmo assim, ele está isento, o tribunal não pode impor, mas se ele quiser se limpar do pecado, ele vai ter que pagar. Então é isso que o Mishnah está falando, que se ele quiser se limpar do pecado, mesmo se ele só fez um trabalho com a vaca, ele vai ter que pagar. Mas de fato, mesmo se ele fizer uma arranhão que dá para ver, segundo o Rabba, isso é um prejuízo indireto, e ele não vai, o tribunal não vai poder impor este pagamento à pessoa. Rabba, mais um ensinamento do Rabba. A pessoa que pega um documento do seu companheiro, o documento comprovava que fulano estava devendo para ele dinheiro, e queima esse documento. Patur, novamente, o tribunal não pode impor a esta pessoa de pagar todo o valor da dívida. Ou seja, ele tinha um documento que dizia que fulano está devendo para ele 100 reais. Vem uma pessoa e queima o documento, ele não tem mais como cobrar a dívida. O tribunal não vai poder impor a esta pessoa de pagar todos os 100 reais. Porque ele vai poder falar, olha, eu queimei um pedaço de papel. E se você perdeu dinheiro, isso é um prejuízo indireto. Um prejuízo indireto, o tribunal não pode impor o pagamento. Perguntou a Rambarhama, qual o caso exatamente? E dei kasahade diade mai hava bestara leftevolei stara meada. Como é que o primeiro que perdeu o documento está cobrando a quantia da pessoa que queimou? Se ele tem duas testemunhas que podem testemunhar qual que era o conteúdo do documento, então é só ele pedir para essas duas testemunhas escrever um novo documento. Olha, nós sabemos que tinha um documento, que fulano está devendo tanto e tanto, e eles assinam, e ele vai ter um documento novo. Se ele tem duas testemunhas para cobrar, então essas testemunhas podem escrever um novo documento. Veio de lei que essa data era a Dina. E se ele não tem duas testemunhas, então, para escrever o documento para ele, então como é que ele pode cobrar? Uma vez que ele não tem como comprovar qual era o conteúdo do documento queimado? Amarava terre, bemamino. Explicava não. Se trata que a pessoa que queimou o documento, ele concorda que o documento, qual que era o conteúdo. Ele fala, eu sei, eu concordo que estava escrito que o fulano está te devendo 100 reais. Simplesmente eu estou falando que eu não vou precisar pagar, porque eu prejudiquei de uma maneira indireta. E diz o Rava que realmente não precisa pagar. Amar Rav Dimi Bar Hanina, agora falou Rav Dimi Bar Hanina, Had Rava Machloket, Rav Shimon Rabanani. O que fixou o Rava, que é uma pessoa que queima um documento de outro, de maneira que ele não pode mais cobrar a dívida, já que é um prejuízo de maneira indireta, ele não vai precisar pagar. Isso, na verdade, é uma discussão entre o Reb Shimon e o Rabanan. E agora ele vai explicar. Reb Shimon de Amar Davar Agor no Amon, que é o Amon Dame, Mechaev. Rabanan de Amar Davar Agor no Amon Lav, que é o Amon Dame, não Mechaev. Existe uma discussão entre Reb Shimon e Rabanan. Reb Shimon diz que se a pessoa tem algum objeto que ele próprio não tem valor, mas que ele pode trazer um dinheiro, quer dizer, algo que pode trazer um dinheiro, mesmo que a própria coisa não tenha valor, isso também é considerado um objeto de valor. Já os rabanan discutem, falam não. Se o próprio objeto não tem um valor próprio, mesmo que ele pode acarretar um lucro, mesmo assim, o próprio objeto não é considerado um objeto de valor. A gente vai explicar exatamente mais pra frente. Então, fala o Rav Dimi que essa discussão cabe exatamente a esse caso. Puxar o documento que foi queimado é um pedaço de papel, porém é um objeto de valor que ele traz um certo lucro, porque através desse pedaço de papel eu posso cobrar toda a dívida. Sendo assim, o Reb Shimon, que diz que um objeto que traz um valor, ele também tem esse valor, vai dizer que a pessoa que queimou o documento não queimou somente um pedaço de papel, queimou um pedaço de papel que vale 100 reais, porque é um pedaço de papel que consegue trazer 100 reais. Já os rabanim dizem que não, que realmente não vai precisar pagar. Assim falou Rav Dimi. Mas que para Ravuna, Brei de Rav Yoshua, perguntou o Ravuna, filho de Rav Yoshua, para Rav Dimi, o que você diz, que a discussão entre o Reb Shimon e o Rabanim cabe também a este caso da pessoa que queimou o documento, está errado? Ei, mordeshmatri Reb Shimon, devar goi no amon, que amon da amei, bedevar shi quer amon, que deraba. A discussão entre o Reb Shimon e o Rabanim com relação a um objeto que acarreta um outro valor, se trata em um outro caso, um caso diferente, como o caso de Rava. De Amaraba, como falou Rava, Gazar Khamet, no final, pensa roubar a relva, se ela for uma moeda, paturja, como se vim a lavra, varo. Se um ladrão rouba um pedaço de pão, porém, ele faz isso na véspera de Pesach. Chega a hora de queimar o Khamet, na véspera de Pesach, vem uma outra pessoa e queima o pão que está na mão do ladrão. Ele está isento de pagar a pessoa que queimou, uma vez que a mitzvah é de queimar o Khamet. Então ele fez o que deveria ser feito. Porém, Leachar HaPesach, se o ladrão roubou o pão, passou a época de Pesach, e agora a gente está depois de Pesach, e vem o outro e queima o pão na mão do ladrão. Porém, nós sabemos que um Hametz que estava na mão de um judeu durante o Pesach, ele é proibido de se ter qualquer proveito deste Hametz. Logo, este pão, já que estava na mão do ladrão e passou o Pesach, agora não pode ser nenhum proveito desse pão. Então o próprio Hametz, o próprio pão, não tem nenhum valor. Não pode se comer ele, não pode se vender ele, não pode se ter nenhum proveito. Ele não tem nenhum valor. Porém, o ladrão, ele pode pegar esse pão e devolver para a pessoa que ele roubou. O outro vai vir cobrar, olha, você roubou de mim um pedaço de pão, me devolve. Ele vai poder pegar esse pedaço de pão do bolso e devolver. Se ele não devolver o pedaço de pão, ele vai ter que devolver o valor do pão. Então, esse pedaço de pão é exatamente o caso do Reb Shimon da Banana. É algo que não tem um valor próprio, mas é algo que acarreta um valor. O próprio pão não tem valor porque não pode ser usado, mas ele acarreta um valor porque através desse pão eu posso pagar a dívida e não precisar pagar o valor do pão. Sobre esse caso, Machloket Reb Shimon da Banana. Sobre isso discutiram o Reb Shimon da Banana. O Reb Shimon da Banana que é o Reb Shimon diz que já que esse pedaço de pão acarreta um valor, ele também é considerado algo de valor, logo a pessoa que queimou e roubou, tirou esse pão da mão do ladrão, vai ter que pagar para o ladrão. Já os outros sábios dizem que não, que já que o próprio pão não tem nenhum valor, a pessoa que queimou está isenta. Tudo isso se trata com relação a um pedaço de pão, que ele tinha um certo valor anteriormente. Hoje em dia ele já perdeu o valor porque passou o Pesach, mas anteriormente ele tinha um valor. Sobre isso discutiram Reb Shimon Rabanan. Será que algo que não tem um valor, mas acarreta um valor, será que é considerado algo de valor ou não? Porque algo que anteriormente, numa primeira instância, tinha um valor. O pão, na primeira instância, antes, na hora que foi roubado, tinha um valor. Porém, porém, com relação ao nosso caso, a pessoa que queima um documento de uma outra pessoa, que esse documento nunca teve um valor de 100 reais. Ele sempre foi um pedaço de papel. Nesse caso, não cabe a discussão de Reb Shimon Rabanan. Então, continua o ensinamento de Rabba, que a pessoa que queima o documento de uma outra pessoa, causando que ele não vai poder cobrar a dívida, já que é um prejuízo indireto, ele não vai precisar pagar por isso. Ou seja, o tribunal não vai poder impor esse pagamento, mesmo que ele tenha obrigação de pagar. Amar Ameimar finaliza, o Ameimar diz, Mad Dain Dina de Garmi, Magbelei Dvei Shtar Amealia. O Mandro Dain Dina de Garmi, Magbelei Dvei Niar Abeama. Tudo bem, o que Rava disse está certo, porém temos uma discussão, que a gente vai ver no Daf Kuf. Será que a gente faz Dina de Garmi ou não? Dina de Garmi é justamente uma pessoa que causa um prejuízo de uma maneira indireta, como a gente vai ver mais pra frente. Existe uma opinião que diz que a gente sim cobra também prejuízos indiretos. Falar então essa opinião, que é essa opinião que a gente sim cobra os prejuízos indiretos, vamos dizer que também nesse caso do documento ele vai ter que pagar. E conta a Gmará, Rava Uvda, uma vez aconteceu realmente que uma pessoa queimou o documento de um outro, e os sábios daquele tribunal fixaram que a pessoa que queimou vai ter que pagar, e vai ter que pagar mesmo de um, se ele vai ter que pagar de um dos melhores pertences que ele tem, ele vai ter que dar para o outro para pagar essa dívida, mesmo que ele queimou somente um pedaço de papel, já que é um pedaço de papel que ele traz muito dinheiro, a gente vai cobrar este prejuízo indireto. Vimos na nossa Mishnah, Chametz avar al Pesach, omer al Shlesh lefanecha, como a gente viu na base anterior, como a gente viu na nossa Mishnah, a pessoa que roubou um pedaço de Chametz, roubou um pedaço de pão, passou uma semana, só que essa era a semana de Pesach. Depois do Pesach, esse Chametz é proibido de ter qualquer proveito desse pão. Mesmo assim, o ladrão pode devolver esse pão para quem ele roubou, e fala, olha, eu roubei de você um pedaço de pão, eu estou te devolvendo um pedaço de pão. Já que o que aconteceu no pão, que ele se tornou proibido de ter um proveito, não é algo que dá para notar a olho, logo o ladrão pode falar, olha, isso que eu roubei, eu estou devolvendo o mesmo objeto. Fala, maramantana, omrim beisuri anahar, eshachar fanecha, quem que é o autor dessa Mishnah? O autor dessa Mishnah sustenta que mesmo que eu roubei um objeto, e esse objeto se torna Isureana, se torna um objeto que é proibido de ter qualquer proveito dele, mesmo assim, eu posso, na hora de devolver, falar, olha, eu roubei esse objeto, eu estou devolvendo exatamente esse objeto. Quem que é o autor dessa lei? Amar Rav Chisda Reb Yaakov. Fala Rav Chisda, essa Mishnah vai conforme a opinião de Reb Yaakov. E a Gemara então cita qual que é a opinião de Reb Yaakov. Tanya diz uma braita, Shor Shemit, um boi que ele mata uma pessoa, a lei diz que a gente traz ele para o tribunal e esse boi é apedrejado. Atchelon Igmar Dino, enquanto o tribunal não fixou o veredito que esse boi vai ser apedrejado, Machron Achor, que deixou no Kudash, se ele vende esse boi para uma outra pessoa, ou que ele santifica, Shachtop Saramutar, ou que ele mata o boi, ele pode comer a carne, porque ele não é considerado um animal proibido, enquanto não foi fixado e finalizado o veredito que diz que ele vai ser apedrejado. Mesmo que a gente sabe que no fim ele vai ser apedrejado, já que ele, antes de ser dado o veredito, ele já vendeu para uma outra pessoa, a venda é válida, porque o boi ainda tinha um valor. E assim também, se uma pessoa entregou esse boi para um guardião, um shomer, uma pessoa que vai cuidar desse boi, a pessoa não cuidou bem do boi e o boi matou uma pessoa, e aí o tribunal está tratando desse julgamento, enquanto isso, vem o pessoal que estava guardando o boi e devolve o boi para o dono. Já que ele devolveu, enquanto não foi dado o veredito, o boi ainda tinha o valor dele e é considerado que ele fez a devolução e ele está isento. Ele recebeu um boi com valor, devolveu um boi com valor. Porém, Michelin Gmardi, não. Se o tribunal já deu o veredito, já fixou que esse animal vai ser apedrejado, então, Machorena Machura, a pessoa já não pode mais vender, porque é um animal sem valor, uma vez que o veredito já diz que ele vai ser apedrejado. E do Shoyan Mugdash, não pode santificar, Shachtob Saru Asur, também se ele abate o boi, não pode comer a carne, e a Chesaru Shomer Barav, e não Uchzar. E assim também, se a pessoa que estava guardando o boi devolve esse boi para o dono, não é considerado que ele está isento, uma vez que ele recebeu um boi com valor e devolveu um boi sem valor. Até aqui a primeira opinião. Reb Yaakov Omer, já o Reb Yaakov discute e diz, Ah, Michel Gmar, deve fazer o Shomer Barav, Uchzar. Que diz Reb Yaakov que não, mesmo depois que o tribunal já fixou o veredito, mesmo assim a pessoa que estava cuidando do boi pode devolver esse mesmo animal para o dono do boi. Mai lá, Beakamif, a princípio, a discussão entre a primeira opinião e o Reb Yaakov é a seguinte. O Reb Yaakov sustenta que mesmo que o tribunal fixou que esse animal tem que ser apedrejado, automaticamente não se pode ter nenhum proveito do animal. Mesmo assim, já que o animal está intacto, a pessoa vai poder devolver e falar o seguinte, olha, eu recebi um boi, estou te devolvendo exatamente o que eu recebi. Mesmo que agora é proibido de ter-se qualquer proveito do boi, mesmo assim, esse é o objeto que eu peguei. Essa é a opinião do Reb Yaakov. Vrabanan sabe, já os outros sábios discutem e dizem, eu não lembro se é quando faneja, que já que o boi está Isuriana, não pode mais ter proveito dele por causa do veredito. Por isso, a pessoa que estava guardando o boi, o Shomer não vai poder devolver para o dono. Logo, o autor da nossa Mishnah é o Reb Yaakov, que a nossa Mishnah diz que a pessoa que pegou um pão e passou o Pesach, ele se tornou proibido de ter qualquer proveito desse pão. Mesmo assim, ele pode devolver isto para o dono. Amar lei Rabba, fala o Rabba, lo, não. De kule ana minha bisuria na arashkal faneja. Tanto os outros sábios quanto o Reb Yaakov, com relação ao boi, concordam que geralmente uma pessoa que rouba e o objeto se torna proibido de ter esse proveito, é permitido a pessoa devolver este próprio objeto para o dono. Tem que ele ficou com a mesma peça. Porque essa fosse a discussão entre os Rabanan e o Reb Yaakov, porque eles não discutiram com relação a um Hametz que passou o Pesach. Ela avarava a discussão, então, do Reb Yaakov com os outros sábios com relação ao boi, será que a pessoa pode devolver o animal ou não depois do veredito? É outra. Qual que é a discussão? Achabegomrim de Noshel Shor Shlomifanav Kamifli. A discussão é em torno de uma outra lei. Será que o tribunal pode dar o veredito que o animal vai ser apedrejado, mesmo se o animal não está presente na mão do tribunal? Ou será que não? Que enquanto o animal não está presente, não está na mão do tribunal, eles não podem fixar o veredito. Essa que é a discussão entre eles. É como ela explica. Os outros sábios sustentam que não é possível fixar um veredito sem que o boi esteja presente. De amar rei, logo, e a itina de a lei, hava marica nele arma, hasta masada de biad minera matina de astuia de naviadei. Os trabalhadores então sustentam que o dono do animal, o dono do boi, fala o seguinte: olha, eu te dei um boi com valor. Agora, você deixou o boi matar uma pessoa e depois você entregou este boi na mão do tribunal. E agora o tribunal fixou o veredito que ele vai ter que ser apedrejado. Se você tivesse me devolvido o boi antes de ter dado ele para o tribunal, eu ia botar esse boi, esconder esse boi num pântano, de maneira com que o tribunal não ia poder fixar a lei que ele vai ser apedrejado. Logo, o boi continuaria comigo. Agora você deu esse boi na mão do tribunal, você tem que me pagar por isso. Esta é a primeira opinião. Reb Yaakov Sabar, já o Reb Yaakov que discute diz que ele sim pode devolver. Gomrim de Rosh Hashanah Shlom Fanab, Tamarrei Ma'avid Alei Sof Sof, Avagmir Alei Dina Shlom Fanab, sustenta que o tribunal pode fixar a lei que o boi vai ser apedrejado mesmo se o boi não está presente. Por isso, a pessoa que recebeu o boi fala o seguinte: olha, o seu boi matou uma pessoa. Isso que eu dei na mão do tribunal não mudou nada. O tribunal fixaria o veredito que o animal vai ser proibido de qualquer maneira, mesmo se o boi não estivesse aqui. Por isso, de qualquer maneira, o boi estaria proibido, se não podia ter proveito dele, e eu não fiz nada. Então, a nossa Mishnah, que diz que se uma pessoa pega um hametz, um pão, e passa a época do Pesach, e agora se torna proibido de ter qualquer proveito desse pão, mesmo assim, falou a Mishnah que ele pode pegar esse pedaço de pão e devolver para quem, para quem, para a pessoa que ele roubou, dizendo que esse foi o objeto que ele roubou, isso que ele está devolvendo, não vai obrigatoriamente conforme a opinião de Rebiakov, vai conforme a opinião de Rabanan. A discussão de Rebiakov e o Rabanan é outra, como a gente explicou. E agora a Gemara vai trazer uma prova para isso, que a nossa Mishnah vai também conforme a opinião de Rabanan. Acho que Rav Chisda Rav Bar Shmuel, uma vez encontrou o Rav Chisda com o Rav Bar Shmuel, Amarleitanit Midibi Surenaa, e falou para ele: você tem algum ensinamento sobre Surenaa, um objeto que é proibido de ter proveito dele? Amarleitanit falou: sim, vou te falar um ensinamento. Tanina, olha só o que fala uma braita, Veshi Vetagzela, o Pasuk fala que a pessoa que roubou tem que devolver o objeto que ele roubou. Mata Mudamar Asher Gazal. Porque o Pasuk fala que ele vai ter que devolver o que ele roubou, o objeto que ele roubou. Bastaria dizer que ele tem que devolver um objeto. Por que essas palavras a mais? O objeto que ele roubou. Aprendemos aqui a seguinte lei: Yachzir Kente Gazal. Ele tem que devolver exatamente o que ele roubou. Mikan Amru Gazal Matbea Venifsal, Perot Verkiv, Yain Vechmitz, Turma Venitmet, Hametz Varoa Pesach, Bema Venevda Vavera, Vashor Achor Vigmar Dino, Omer Rolesh Kalfanecha. Aprendemos dessas palavras do Pasuk que se ele rouba um objeto e o objeto se torna em Suyaná, que não pode ter proveito dele, como por exemplo uma trumá, frutas que são santificadas, que se impurificaram, ou até mesmo um hametz que passou um Pesach, ou um animal que foi usado para um pecado, que agora não pode ter proveito dele. Todos esses casos, já que o objeto está intacto, ele pode ser devolvido. Assim como fala o Pasuk, ele vai devolver o que ele roubou. Se ele está devolvendo o objeto que ele roubou, ele está isento. Até aqui a braita. Agora a Gemara analisa. Man shmat lei de amar lo, otro nigmar dino. E mishen nigmar dino lo. A gente viu que um dos itens da lista é que se ele roubou um boi, enquanto o tribunal não fixou o veredito que o boi vai ser apedrejado, se o boi matou alguém, enquanto não foi fixo o veredito, ele pode devolver. Quem que é o autor dessa opinião que diz que somente antes do veredito ser dado, mas depois que o veredito vai ser dado, ele já não pode mais devolver? Esta, obviamente, é a opinião de Rabanan, que vimos na braita acima. E nós vemos que um outro item trazido na lista é quando a pessoa rouba um hametz e passou o Pesach. Vemos que mesmo os Rabanan concordam que se a pessoa rouba um hametz e passou o Pesach, ele pode devolver. Falou outro: olha, isso é uma prova contra mim, então não espalha isso aqui, porque isso aqui é uma prova contra o que eu disse. De qualquer maneira, a gente vê que a nossa Mishnah, que diz que se a pessoa rouba um hametz e ele se torna proibido de ter proveito porque passou o Pesach, não vai somente conforme a opinião de Rebiakov, vai também conforme a opinião de Rabanan. Agora analisa o primeiro item dessa lista que vimos agora. O primeiro item é que se a pessoa roubou frutas, as frutas apodrecerem, ele pode devolver as frutas dizendo: olha, isso que eu roubei, isso que eu estou devolvendo. Pergunta a Gemara Batnan, Perot Rikim, Mishalem Kshadagzera. Na nossa Mishnah aprendemos que se ele roubou frutas e elas apodreceram, isso é considerado uma mudança nas frutas, ele não pode devolver as próprias frutas podres. A Amar Rav Papa, respondeu Rav Papa, existe uma diferença. Kanchi Rikim Kulan, Kanchi Rikim Mitzatan. A nossa Mishnah está tratando que todas as frutas que ele roubou apodreceram. Isso realmente é uma mudança notável, ele não pode mais devolver essas frutas. Porém, se ele roubou uma frutas e uma pequena porcentagem das frutas apodreceram, o que é comum acontecer em qualquer lugar, sobre isso não é uma mudança notável, por isso ele pode pegar essa casa de frutas e devolver e falar: isso que eu roubei, isso que eu estou devolvendo. Começamos agora uma nova Mishnah que trata de um novo assunto. Natan neumanin letaken vikrikelu chavim lishalem. Uma pessoa que dá um objeto para um certo trabalhador, um certo profissional, para fazer um certo trabalho, entrega uma mesa para um marceneiro, por exemplo, e em vez de fazer o trabalho, em vez do profissional fazer o trabalho, ele estraga, ele tem que pagar por isso. Tem que pagar o que ele prejudicou. Natana harashi datava migdal letaken, fala a Mishnah, se ele deu para um marceneiro uma mesa ou um armário para ele consertar, aquele que ele estragou, o Hayav Shalem, tem que pagar o prejuízo. Mais uma lei, Ve'abanai Shekiber Alav Listor Takot. Uma pessoa, um pedreiro, que ele tinha que quebrar um muro, e ele tinha que destruir o muro. Porém, as pedras, os tijolos, tinham que ficar inteiros. para poder usar esses tijolos numa outra construção, Vexibele Tavanim Moshezikane, ele quebrou ou prejudicou as pedras, Chayav Lishalem, ele tem que pagar pelo prejuízo. Hayav Soter Mitzad Zev Nafal Mitzad Acher Patur. Se ele está destruindo um lado do muro e o muro caiu do outro lado, isso mostra, ou seja, que não quebrou-se diretamente por causa da martelada dele, ele está isento. Porém, vem uma macaca, mas se ele bateu muito forte, isso que causou que a pedra do outro lado acabou se quebrando, nesse caso ele vai ter que pagar mesmo que é do outro lado. A gente vai explicar exatamente os detalhes na Gemara. Amar Ravasi fala sobre a nossa Mishnah, Lo Sharu Elashanatana Harashidat Vamigdal Netzbem Masmer Venazbem Masmer Veshibra. A nossa Mishnah que falou que a pessoa que recebe um trabalho e em vez de consertar ele quebra, ele tem que pagar. Se trata de, por exemplo, uma pessoa que recebeu um objeto já montado, como um armário já construído, e ele falou, olha, prega uns pregos, reforça o armário. E ele foi lá fazer esse trabalho e acabou quebrando o armário. Nesse caso, realmente, a Mishnah fala que ele tem que pagar. Aval, porém, Natan lacharash etzim lasot shidat uva migdal veasabem shidat uva migdal veshibran, porém, se ele deu para ele, estou te dando tábuas de madeira para ele construir um armário. Ele constrói o armário, e depois de construir ele acaba prejudicando e quebrando o armário, quebrando as madeiras. Nesse caso, ele não vai ter que pagar. Maitaima, porque o Marconé Beshvachli, a pessoa deu tábuas para o trabalhador, para o marceneiro. O marceneiro, na hora que ele constrói o armário, o valor do armário construído não pertence automaticamente à pessoa, ao dono das madeiras. Não. O Marco Nebeshvachli, existe uma diferença de valor entre as tábuas e o armário construído. Este valor pertence ao marceneiro. Depois, quando ele pega esse armário e devolve para a pessoa que pediu o serviço, é como se fosse que ele está vendendo este valor que ele tem. Ou seja, o valor do armário construído pertence ao próprio marceneiro. Depois ele pega esse armário construído com esse valor maior e vende para o outro pelo pagamento. Então o armário construído pertence a ele. E se ele quebrou esse armário, ele não tem que pagar nada. Tnan, Agmará pergunta sobre isso. Olha só o que fala a nossa Mishnah. Natalia, o manino vekil kelu, chavim no xarep. Nossa Mishnah fala de uma maneira geral que se a pessoa deu qualquer coisa para um profissional, um trabalhador, e ele quebra, ele tem que pagar. My love, Devlin, etzim. A princípio se trata também de um caso que ele deu madeiras e outro construiu um armário e depois, sem querer, ele prejudica, ele vai ter que pagar pelo prejuízo. Lo, sheitado vao migdal. Fala não. Se trata justamente que ele já deu um armário construído. Somente por isso, se outro prejudicou, ele vai ter que pagar. Questiona agora, amd, katane seifa, sheitado vao migdal, mechaladereisha, etzim. A Mishnah tem dois casos. Depois dessa frase, a Gemara traz um segundo caso, de uma pessoa que deu para outro um armário já construído. O segundo caso se trata que ele deu um armário. A princípio, isso é uma prova que o primeiro caso se trata que ele deu tábuas e o outro construiu um armário. Mesmo assim, depois de prejudicar, ele tem que pagar? Amrei não. Responde a Gemara não. Perushe kame farishe. Keitza natan amanim etakem rikelocha vimushalem kigon shatan lacherash shatam amigdal. Essa segunda frase está explicando a primeira frase. O que dissemos na primeira frase, que a pessoa que deu para um trabalhador e prejudica, ele tem que pagar, se trata que ele deu um armário construído. Neste caso, realmente, o trabalhador, se ele prejudicou, ele vai ter que pagar. Vechanam mistabre, fala Gemara, deve ser que essa é a explicação certa da nossa Mishnah. De Keitza Katani, que a segunda frase vem explicar a primeira. Deis agadata reisha etzim. Porque se você me dissesse que a primeira fase se trata que ele deu madeiras para o marceneiro, e a segunda frase se trata que ele deu um armário para o marceneiro. Hashta shimuna netzim chavim mishalem vlo amrin no manu konebe shvach kli. Sheidat no amigdal mi baia. Se a Mishnah se trata dessa maneira, não tem muito nexo. Se a gente já falou na primeira frase que mesmo que ele deu tábuas, a gente não diz que ele está isento de pagar se ele prejudica, é óbvio que se ele deu um armário inteiro, que ele está isento. Então não deve ser que a Mishnah está tratando de dois casos, e sim que a segunda frase vem explicar a primeira frase. Responde agora entre parênteses e Mishum Ha Loira. Esta última dedução que foi feita, que não pode ser que a Mishnah se trata dos dois casos, porque senão é óbvio o segundo caso, não precisa ser dito, não obrigatoriamente está certo. Por quê? תנסף לגרי רישה, שלא תאמר רישה שדת במגדל, אבל עצים לא. תנסף לשדת במגדל, בכלל רישה עצים, אפילו רק חייב לשלם. Porque pode ser que a missão se trata de dois casos diferentes. E o fato de que ela falou duas vezes é porque se a gente falasse somente a primeira frase, eu poderia entender que se trata somente de uma pessoa que deu um armário inteiro. Mas se ele deu tábuas, ele está isento. Por isso vem, a missão falou duas frases para explicar que tanto no caso que ele deu tábuas, tanto no caso que ele deu um armário inteiro, o outro está isento. Por isso isso não é uma prova. De qualquer maneira, a Gemara agora explica o conceito de um marco de Beshvachli, ou seja, uma pessoa que dá tábuas ou madeira-prima para um trabalhador, para um marceneiro, por exemplo, e ele constrói um armário. Esse armário construído, esse valor a mais, não está na posse da pessoa que pediu o serviço. Não. A posse desse valor a mais do armário construído está ainda na mão do marceneiro. Por isso, se ele destrói o armário, não é considerado que ele prejudicou um objeto do outro, e sim um objeto dele mesmo. E se as tábuas estão aí, ele não vai ter que pagar por isso. A Gemara vai continuar debatendo esse assunto, mas o Tashem, no Dav de amanhã. Pronto.